Bem-vindos a este Detalhadamente.
Ao fim de 3 meses, voltámos. E desta vez, isto é sério, malta. Voltámos e eu vou ganhar responsabilidade para fazer este podcast acontecer de uma forma que não seja de 3 em 3 meses ou então 2 episódios no mês e depois desapareço. Mas pronto, voltámos. Eu já tinha muitas coisas apontadas, porque agora eu já sou a pessoa que aponta as coisas para falar no podcast. E a verdade é que... Ah pá, desculpem, mas isto foi muita coisa a acontecer. Voltámos para casa outra vez, eu estava super motivada, super tudo, e de repente voltámos aulas online outra vez, e aulas práticas online, e tudo online, e pronto. O que deveria ter acontecido via digital e online, que era este podcast, não aconteceu. Mas esta questão do compromisso e tudo mais era um dos pontos que eu queria falar neste episódio já, tipo, desde fevereiro, sabem? E a verdade é que, desculpem, estou um bocadinho constipada, portanto vão ouvir muito ao longo deste podcast, mas it is what it is. Então, eu queria falar aqui de algumas coisas, e uma delas é esta questão do autocompromisso. Não o compromisso que nós temos para com os outros, ou para com uma instituição, ou uma entidade, pronto, também no caso de quem já trabalha, que não é o meu caso ainda. A verdade é que eu sinto que se houve coisa que estar em casa obrigatoriamente e a fazer tudo em casa, inclusive aulas, me ensinou foi realmente esta questão do autocompromisso, que é, ok, eu tenho que assumir que eu vou acordar na mesma em casa, isto não são férias, eu tenho aulas, eu tenho reuniões, tenho tudo a acontecer na mesma, mas em casa. Eu senti que, por um lado, a vida parece que parou e ficou suspensa, no sentido social da coisa e de relações interpessoais, mas que a nível individual e digamos, pronto, escolar, não é, no meu caso, não parou, só aumentou a 300 mil a hora e isso fez-me um bocadinho mal, sou sincera, e a verdade é que pá, não lidei muito bem com a situação de voltar para casa quando já estávamos a voltar à vida normal, isto com 30 mil aspas à volta, pronto, que estávamos no presencial da coisa e fez-me muita confusão mesmo, e por isso é que eu, imensas semanas, eu dizia aos meus amigos, ah, sim, ah, quando é que vai sair o próximo episódio do podcast? Eu, ah, é esta semana, ou seja, era sempre esta semana, e passaram 3 meses, e finalmente é esta semana. Aí depois eu, é assim, eu tenho este problema que é, eu trabalho muito em versão shot. No ano passado, um professor meu, quando estava a fazer uma co-criação, disse-me isto, comigo e com a minha colega. Ele disse, vocês parece trabalham em shot, que chegam aqui, são 2 horas de aula, penso eu, já não me lembro bem, são 2 horas de aula, vocês trabalham 1 hora, pum, 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 a full, e depois param. Mas também se tentarem produzir já não vai sair nada de jeito, portanto vão só limpando ou qualquer coisa e limpar, pronto, em dança é corrigir o movimento, qualidade de movimento, etc. E começa a Daniela a divagar. Eu juro, eu já tinha mesmo saudades de gravar algo que não fossem áudios do WhatsApp para a escola, ou para falar, pronto, de assuntos fitness, não é? Porque uma pessoa agora, ao fim de 10 anos de dançar, começa a criar uma rotina, e mais uma vez voltamos ao ponto principal deste momento, que é o autocompromisso. Vou tentar não me alargar muito mais para conseguir falar de outros assuntos, porque senão eu acabo o episódio e penso, fogo, faltam tipo 30 mil assuntos e lá vais tu ter que gravar outro episódio daqui a 3 meses. Mas, isto para dizer que esta ideia do autocompromisso, na primeira vez que ficámos em casa, ela surgiu, mas dissipou-se rapidamente, porque eu treinava, fazia um yoga e foi isso. Porque eu não tinha aulas práticas online, só tinha tipo uma por semana, uma coisa assim. Ou seja, não tinha clássico online, não tinha contemporâneo, não tinha criação, não tinha nada online, e isso fez com que eu me sentisse obrigada a treinar. E até fiz algumas aulas de balé sem ser obrigada, porque eu. Mas claramente que é uma coisa muito importante para nós, não é? Uma técnica base que, se não souber fazer o balézinho, o resto não sai muito bem. Mas isto para dizer que, na primeira vez que ficámos em casa, a coisa até resultou bem em 2 semanas e depois acabou. e nós ficámos mais ou menos 2 meses e meio. E desta vez estamos há 3 meses já em casa outra vez, e a verdade é que eu sinto que agora sim eu sinto uma pessoa adulta, no sentido em que eu levanto-me, eu tenho tarefas para cumprir, que me obrigo, não é? Que me auto-obrigo, não sei se isto se diz assim, mas agora passa a dizer-se pela minha pessoa, mas eu obrigo-me realmente a fazer as coisas e a deixar tudo pronto no dia anterior, com uma roupa, como se estivesse na escola, sabem? Normal. Na vida normal, fora de casa e não sempre enfiada em casa. E isso trouxe-me benefícios e comecei a praticar muito mais meditação. Ontem, por exemplo, adormeci com uma meditação que está no Instagram da Tetley do chá. A malta, aquele tempo aí, 15 minutos. E eu adormeci, faltavam para aí 5 minutos para aquilo acabar. Eu sei porque depois tirei. Desculpem, está a passar uma moto? Já passou? Obrigada. E eu sei isto porque depois desliguei a internet, não é? Para conseguir dormir e pus o som do alarme assim com o olho fechado, o outro aberto, e vi que faltavam para aí ainda 5 minutos. Eu tipo, ok, esta meditação é das boas, portanto está lá na página. Isto é publicidade gratuita, mas pronto. Outra coisa que eu queria falar era, eu acho que isto está um bocadinho ligado, que é, eu comecei a dar muito mais importância a esta questão, que agora parece estar na moda, mas isto sempre existiu, não é? Isto ainda há séculos atrás, que é intitulada Lei da Atração. E isto era uma coisa que eu tinha aqui para falar já há meses, e por acaso eu já ouvi o podcast da Sara Vicário, o Valium, foi um dos primeiros podcasts que eu ouvi, e já ouvi todos os episódios. E ela é um bocadinho anti-lei da atração, e eu fiquei mesmo a pensar: opá, não, eu sou o contrário. E lei da atração, no sentido em que ela disse que viu uma rapariga que postou no Instagram ou algo do género: ah, fui fazer uma tatuagem por causa da lei da atração. E claramente caiu, eu morri, não é? Isto não é assim. Mas a verdade é que quanto mais tu focas o teu pensamento numa coisa, mais perto estás de o alcançar, até porque te concentras muito mais naquilo, trabalhas muito mais para aquilo. Eu acho que é neste sentido e é assim que eu vejo a coisa. Ou seja, eu queria um mood board não, desculpem, isso são muitos termos novos também na faculdade, então eu já confundo termos, um dream board. Pronto, um quadro, no meu caso digital, porque a minha impressora ficou sem tinta a cores. E pois pronto, digamos num ambiente de trabalho do computador, porque é importante estar num sítio em que tu vejas todos os dias, e infelizmente eu tenho que ir ao computador todos os dias, e às vezes os dias que não vou é porque eu evito ir, porque tenho sempre coisas para fazer, e trabalhos e coisas, para adiantar no computador, mas uma pessoa precisa descansar daquele ecrã porque eu já não estou a aguentar mais. Basicamente isto consiste no quê? Eu sigo a Sofia Oliveira, que é uma rapariga que tem um canal do YouTube há anos. Ela é super querida e super boas vibes e energia positiva e tudo mais. E ela partilhou isso e depois também até deixou algumas sugestões de outros vídeos. Eu depois vi outras coisas. E consiste em tu ires buscar imagens, ou até podem ser nossas, ou seja, de cada pessoa, por exemplo, com objetivos a longo prazo e a curto prazo. Por exemplo, tirar a carta, acabar o curso, que acho que é um objetivo muito importante. Sei lá, pessoas que querem ter uma casa, ter uma família, ou criar um negócio próprio, não sei, cada um tem os seus, não é? Também não vou estar aqui a partilhar. Ou seja, é recolher imagens que vocês olhem para aquilo e pensem, ok, isto, ou então frases inspiradoras, eu tenho imensas frases, género, sei lá, ok, não vou partilhar as frases que tenho, não vou, porque são coisas muito privadas. Mas pronto, coisas motivacionais, mas que eu não consigo muitas vezes ter, porque acho demasiado clichê, então demoro horas à procura das frases certas. Ou então simplesmente vou ao Pixart, ou assim, e escrevo e ponho um fundo de giro que eu gosto ou que me identifique. E isso também acontece no meu fundo de ecrã de telemóvel. Eu tenho um que é um wallpaper de uma rapariga do Insta, que é, queria só dizer que és incrível e que tenho a certeza que vais fazer o teu melhor esta semana, ou que vais dar o teu melhor. Ou seja, coisas desse género que vocês leiam e sintam mesmo, eu vou ser capaz. Percebem? Portanto, esta questão do focar a atenção numa coisa também me levou ao autocompromisso, que é, não, eu vou ser incrível, eu vou trabalhar para isso, portanto, tenho de fazer acontecer. É um bocadinho nesse sentido. Eu vou forçar-me a trabalhar ou a trabalhar para conquistar o que quer que seja. Esta semana, se calhar, pode ser acabar todas as tarefas até sexta-feira e ter o fim de semana livre. Como se calhar para a próxima semana é ok, vou começar a pensar em criar um projeto a solo. Quais são as ferramentas iniciais? Percebem? É nesse sentido, ou seja, não é ai, tudo acontece por causa da lei da atração, mas a verdade é que temos de atrair as coisas boas para ter coisas boas. E isto é super verdade, porque eu há uns anos atrás era uma pessoa super pessimista e negativa com tudo, e agora eu fico assim, ai. Porque é que as pessoas são assim? Isso não vai levar a lado nenhum. E às vezes até tenho um bocadinho uma intolerância para pessoas que são 300% negativas ou pessimistas, não é? Aquelas que simplesmente estão numa má fase de vida, também sei identificar isso. Mas fico às vezes um bocadinho intolerante no sentido em que eu já fui assim, portanto é por isso que eu não sou completamente intolerante, percebem? Porque eu já fui assim, então eu sou aquela pessoa que, ok, se fosse comigo eu gostava mesmo que a pessoa me ouvisse. Então, às vezes isso também é mau, não é? Porque me prejudica e sou demasiado parvo e as pessoas abusam e esticam a corda. Mas pronto, consigo perceber que nem toda a gente está numa boa fase, até eu neste confinamento, neste segundo confinamento, isto correu mal ali numa ou duas semanas que eu bati com a cabeça nas paredes e quem levou por tabela claramente foi a minha mãe e o meu irmão que estavam comigo 24 sobre 24 horas. E comecei a chorar do nada, pronto, quando a minha mãe me diz o que é que queres para o jantar e eu comecei a chorar de stress. Esta sou eu, pronto. A verdade é que de episódio para episódio vão percebendo que a Daniela é a pessoa mais sensível das pessoas mais sensíveis que podem conhecer. E a prova disso é que sempre que eu vejo The Voice Kids, eu choro. Eu choro sempre, ou com uma música, ou com algo miúdo que sai, eu fico mesmo triste. Ou, percebem, eu se pudesse só fazia The Voice Kids e não adultos, porque isso é mais do mesmo, porque as crianças têm outra magia, não sei explicar. E eu fico mesmo comovida e sensível. Não é as histórias deles, não é isso, mas sim quando cantam uma canção e aquilo é arrepiante. Juro, eu ontem, mas também, pronto, as mulheres têm sempre aquelas alturas em que são mais sensíveis e tudo mais, e as hormonas, isto e aquilo, mas eu ontem, pronto, hoje é segunda-feira. Para quem não sabe, eu estou a gravar isto na segunda-feira com a minha mantinha por cima dos joelhos. Mas ontem a ver o The Voice, eu chorei para aí 3 vezes. Mas tipo aquela lagriminha, sabem? Não é chorar, ai meu Deus, estou tão emocionada. Não, também não. Isso é quando eu tenho as minhas crises existenciais. É chorar de aquela lágrima que é vertida assim, cara abaixo, que vai até ao queixo, pronto. E que se escondem assim, tipo, de lado. Ou fingem que vão mexer no olho para limpar a lágrima para a mãe não ver, ou assim. E arrepiei-me, desculpem, isto parecia estrangeiro, de repente arrepiei-me imensas vezes com os miúdos a cantarem e quando eles cantavam lá com o mentor e tudo mais, não sei, arrepiei-me mesmo, mesmo, mesmo muito. E a minha mãe disse, Daniela, outra vez? Fogo, olha, tu hoje estás mesmo uma flor de estufa. E eu, pois estou. E depois riu-me, claro, pois foi essa pessoa que me riu de mim própria. Pronto, já falei do autocompromisso e claramente que está incutida a rotina, não é? O treinar, mas não num sentido obrigatório da coisa. E sinto que não me obrigo ali, tipo, cegamente a fazer algo. Mas sim, ok, isto vai-me fazer sentir melhor? Sim, ok, então vou fazer. E depois é tipo, check. Então sabe mesmo bem, sinto que sou uma pessoa muito mais adulta agora, ao fim destes 3 meses. Desde o último episódio. E muito mais à vontade, sem tanto medo, sem tanto receio. Não sei explicar, mas sinto-me, não sei, mais livre, talvez. É um bocado contraditório, visto que passámos 3 meses fechados em casa. Mas isto também ajudou a uma autorreflexão gigante e um autodesenvolvimento pessoal e profissional que me fez mesmo pensar: ok, agora tens tempo para pensar o que é que tu queres fazer da vida. Porque assim, malta, para quem não sabe, ou para os mais distraídos, porque eu já disse que estava no último ano, eu estou no último ano da licenciatura. Ou seja, a crise existencial começa aqui. Todas as que eu tive até agora era uma brincadeira. E eu sei que daqui a um ano eu vou pensar o mesmo. Que todas as que eu tive este ano e vou ouvir estes episódios. Quer dizer, não sei se vou ouvir, porque eu sou sincera, sou aquela pessoa que lança os episódios e nunca mais os volta a ouvir. Eu começo a ouvir e fico, ai pá, que seca, não? Eu vou passar à frente, já sei o que é que tu vais dizer. E pronto. Mais coisinhas que eu tinha aqui apontadas era. Isto é muito engraçado as coisas que eu escrevo para o podcast. Sempre tive curiosidade do local onde gravo o podcast. Quem grava podcast, não é? Quem cria. Claramente que se fossem meus amigos, não é? Eu perguntava: olha, Bumba na Fofinha. Onde é que tu gravas o teu podcast maravilhoso? Eu sei que houve uma altura que ela gravava no carro porque tinha obras em casa. E a Sara Vicário, pronto. Eu ouço também uma entrevista para a RTP2, onde também aparece, onde é que ela grava o podcast, mas outros podcasts que eu ouço e eu penso, ué, onde é que essa pessoa está a gravar? Será que são tipo 2 da manhã e está sentada na cama? Será que são 2 da tarde e acabou de almoçar e arrumar as coisas e está sentada na mesa ou do escritório ou do quarto ou da sala? Não sei, não é? Depende do espaço de trabalho de cada pessoa. E está a gravar? Será que tem um espaço próprio para gravar ou algum tipo de ritual? Eu não tenho nada disso. Eu simplesmente tenho que estar super confortável, descalça, em cima da cama. Neste caso, só em cima do sofá, porque é a primeira vez que eu estou a gravar o podcast em casa, e não em Lisboa, portanto, gravo sempre em Lisboa, pronto, na residência onde moro, em cima da minha cama, porque não tenho sofá. Mas aqui estou no sofá com uma mantinha, também estou sempre tapada com uma mantinha. E é isto, pronto. Olha, se alguém tinha curiosidade até este preciso momento de onde é que eu gravava o meu podcast, é em cima da cama. Ou neste caso, em cima do sofá com uma mantinha, até vir o calor, claro que uma mantinha é só fazer com que eu sue sem mexer. Portanto, tenho muita esta curiosidade onde é que as pessoas gravam o podcast. Já tinha falado há uns episódios atrás, que é em que situações é que ouvem podcasts e depois dei por mim a refletir sobre quem faz. Depois, uma coisa que eu reparei, pelo menos aqui no Alentejo, pá, eu não tinha visto isto em Lisboa, foi as pessoas no supermercado em videochamada. Juro. Eu lembro-me de fazer videochamadas com a minha mãe quando me mudei para o Porto, quando vivi lá. E pronto, e tinha tipo 15 anos, não é? Ou seja, eu era aquela pessoa que eu ia ao Talho ou ia ao Froise, que era um supermercado lá, e eu pedia ao senhor assim: olha. Eu quero carne picada para fazer espargata à bolonhesa. E ele, ok, menina, então quantas gramas é que quer? Eu, olha, não sei, é para 2 refeições, é para o almoço e para o jantar. E eu dizia sempre assim para a minha mãe: mãe, posso ir comprar tipo meio quilo de carne? Eu não sei quanto é que fica, mas será que, imagina, tem 10 euros, isto chega para ir ao supermercado hoje para durante a semana? Eu era essa pessoa. E eu fazia videochamadas com a minha mãe no supermercado porque às vezes não sabia qual trazer, ou assim, pronto. Não era uma dependência total, mas sentia que se ela me guiasse era muito mais fácil, isso claramente que era, não é? E segura à compra e consciente do que se fosse eu sozinha porque, pá, não percebia nada daquilo, percebem? Eu ia ao supermercado quando a minha mãe me mandava, mas era com aquela listinha de recados, género: olha, tens de trazer isto, isto e isto. Eu já sabia o que é que se comprava lá em casa. Mas depois o supermercado era outro, a cidade era outra e era só eu, portanto eu não sabia que quantidades comprar e tudo mais. Então foi sempre muito engraçado. Mas isto para ir à questão que é: as pessoas agora estão imensas vezes. Eu já comentei isto com algumas pessoas e ficaram: a sério? Nunca reparei. Mas depois eu tenho esta coisa que é, eu reparo muitas vezes em coisas que ninguém repara. Sou demasiado observadora e a verdade é que eu vi imensa gente já por diversos dias, e visto que eu já estou com isto desde meio de janeiro, com isto apontado aqui no meu bloquinho de notas do telemóvel, para falar, e continua a acontecer que é as pessoas em videochamada no supermercado, porque, pelo que eu percebo, é de género. Uma sai e as outras ficam em casa, então, como não estava habituada a comprar. E eu não quero aqui levantar questões sensíveis, mas só vi ainda uma mulher a fazer isto e de resto têm sido tudo homens. Ou seja, será que é porque eles não estavam habituados? Que eles não estavam habituados a ir ao supermercado ou não sabiam comprar? Tipo, meu pai passou anos sem saber comprar no supermercado porque simplesmente não tinha que tomar essa decisão. Claramente chegou um ponto em que depois ele teve que mudar porque, pá, as pessoas trabalham por turnos e a vida muda e os horários mudaram e tive que ser ele ir ao supermercado muito mais frequentemente. E tinha que comprar coisas em condições porque ele era aquela pessoa que. Tenho uma pergunta para vocês. Vocês têm, por exemplo, vosso pai, ou mãe, ou avó, não sei com quem é que vocês vivem, não é? Mas que há sempre uma pessoa na família, assim dentro da vossa casa que vive, não é? Eu quando falo de família é quem vive com vocês diariamente, que não sabe comprar simplesmente supermercado. E então compra as cenas mais caras ou super inúteis, ou por exemplo, imagina, existe um pacote de bolachas a 90 cêntimos e traz tipo, sei lá, 700 gramas de bolacha e essa pessoa traz um pacotinho de mini bolachas a 3 euros. Estão a perceber? Porque pensavam que eram aquelas e eram mais aliciantes e já está. Pronto, tem essa pessoa, não sei, vou deixar para quem me ouvir pelo YouTube ou quem me ouvir por outras plataformas, pode sempre mandar mensagem ou no Instagram ou no Facebook a responder estas questões. É que porque eu tenho mesmo esta questão. Vocês têm essa pessoa, tipo, na minha família é o meu pai. Ele sempre que vai, agora já não, mas sempre que ia ao supermercado, ele comprava sempre as piores coisas ou as mais caras. Tipo, ele nunca olhava sequer para a promoção. Era a primeira coisa que vinha à rede era peixe, percebem? Pronto, era assim. E depois, uma coisa, nada a ver, mas tipo, nada a ver com tudo o que eu falei até agora neste episódio, que está a ser o mais aleatório de sempre, mas eu sou sincera, eu estou-me a divertir imenso e ficava aqui uma hora a falar. Eu ainda ponderei gravar este episódio a meio da aula que eu estava, eu não vou dizer qual, porque as pessoas podem ouvir este episódio, mas eu estava a meio de uma aula e eu pensei, ah, tivemos tempo tipo, para sair da câmara do Zoom, então se calhar vou aproveitar para gravar, porque faltavam tipo 40 minutos, mas o que é que eu fui fazer? Eu fui ouvir o podcast da Sara Vicário e por isso é que me deu vontade de gravar o meu, portanto, obrigada, Sara. Fiquei bué. Será que devo ir gravar? Depois pensei, ei não, Daniela, isso é mesmo mau. É mesmo mau, porque eu tenho estado sempre, quando dão tipo um tempinho na aula, porque como são aulas práticas, às vezes não dá para trabalhar tipo, constantemente na câmara, não é? A professora não vai ficar ali a olhar para nós, ou o professor a apanhar a ganda seca, a ver-nos a mexer cada um para o seu lado e pronto. Então, o que é que eu faço nas aulas online muitas vezes? Ou quando estão a falar e eu posso ligar a câmara na boa, mas consigo, estou sempre a ouvir na mesma. Vou lavar a louça, por exemplo. É, isso é uma das coisas que eu adoro fazer. Eu adoro. Salve seja, não é? Eu já adorei, mas lavei tanta louça que perdi a vontade. Mas vou lavar a louça, ou vou fazer a cama, vou adiantar tarefas diárias, que eu adoro fazer esta coisa que é poupar tempo e aproveitar todo o tempo, já que eu estou sentada sem fazer nada, ok, vou fazer alguma coisa. Prefiro estar a levar a louça do que estar em frente ao computador só a olhar para quem está a falar. Pronto, essa sou eu. Mas isto para dizer, a coisa super aleatória, que é. Estava a falar no outro dia, estávamos a falar em festivais e estava a falar, fogo, saudades. Eu ainda bem que aproveitei, pá, sinto que aproveitei imenso antes do Covid aparecer e tudo mais, no meu tempo mais menina adolescente do que adolescente adulta, percebem? Ou seja, até à faculdade. Eu sinto que vivi bué e foi super bom. E neste episódio estou a dizer bué muitas vezes. E que era a realidade das raparigas nas casas de banho portáteis dos festivais. Ou seja, eu não sei como é que vocês fazem, raparigas, mas como é que eu vou explicar isto sem mostrar? Isto é mesmo difícil. Vou tentar ser o mais descritivo e detalhada possível. Então, aquilo tem a portinha que fecha e depois tem tipo uma cancela. Uma cancela não, assim uma barra, não é? Que aquilo desliza de plástico duro, aqueles plásticos péssimos de casas de banho portáteis, que se viesse um gigante, tipo, tombava aquilo e uma pessoa caía e não ia ser bonito. Desculpem esta imagem, tentei apagá-la. Mas eu sou aquela pessoa que, para já, tento não levar mal ou se levar aquelas. Eu sei que aquilo tem um nome técnico, mas eu não me lembro. Aquelas malas de. Que não é malas, é só uma bolsinha com um fecho à frente que existe da Eastpak. Pronto, acho que já devem saber qual é. Que tem só um fecho e é o típico nos festivais. Ou então para quem vai viajar, que é para tentar não ser roubado. Isto para dizer que, pronto, ou tenho essa mala, ou normalmente nem tenho mala e ponho as coisas nos bolsos, ou assim, o que também não é muito aconselhável para quem vai àquelas casas bem portáteis. Mas pronto, adiante. Eu sou aquela pessoa que fecha a porta, não é? Liga a lanterna do telemóvel para o teto, porque aquilo nunca tem luz, e pousa, porque há sempre uma zona um bocadinho segura da coisa, que é onde normalmente pousam as malas. E eu pus o telemóvel aí e tento sempre que seja o mais escuro possível. Ah, e estou sempre com desinfetante. Quando ia para os festivais tinha desinfetante porque telemóveis e coisas pousadas. Pronto. Isso para dizer que eu pus o telemóvel para dar luz para o teto, que é para não estar completamente às escuras. E o que acontece depois é eu ponho os pés por cima do sítio onde não nos devemos sentar, no tampo da sanita, desculpem, não me estava a lembrar do nome. No tampo da sanita, é aí que eu ponho os pés, se der mais ao lado, que às vezes tem uma bordazinha, eu ponho mais ao lado, que é para caso alguém se sente, não sei quem é que se senta naqueles tampos, mas pronto. Ou seja, eu em vez de pôr os pés no chão e de fazer todo um squat ali, todo um agachamento, eu faço, mas no nível acima. Ou seja, ponho os pés no tampo da sanita, ou então mais ao lado, como eu já disse. E agarro-me tipo mota. Ai, é sério, eu adorava que isto tivesse vídeo neste momento, porque ia ser hilariante ver isto. Eu agarro-me tipo à porta, que é para também ninguém abrir, ou tentar abrir, porque às vezes as portas não fecham bem, então eu agarro, faço força para prender, agarro a porta, ponho um pé de cada lado e tento fazer pontaria. Pronto, é isto. Na verdade, é isto. Desculpem esta imagem tão visual, mas, ou seja, eu estou para aí a meio metro do tampo da sanita a fazer xixi. E é assim que eu nunca toquei em nenhum tampo, nem uma bordinha perto daquelas casas bem portáteis em festivais, porque eu acho que isso é nojento. Já é nojento aquilo ser portátil e ser lavado tipo só de manhã e à noite as descargas. Pá, às vezes uma pessoa está com um bocadinho de álcool a mais no sangue e vê as coisas um bocadinho mais distorcidas, não é? Como a realidade. Chamemos mais performaticamente ativa. Isto foi péssimo. Mas quando uma pessoa está alcoolizada, pronto, isto tinha meio de escorregar assim, mas graças a Deus que nunca me aconteceu nenhum acidente nas casas mais portáteis. Portanto, deixo aqui outra questão que é: já te aconteceu alguma, ou já vos aconteceu, desculpem, às vezes não sei se falo para uma pessoa ou para várias, mas pronto, já vos aconteceu a alguém de quem me está a ouvir realmente cair ou tocar, tipo com a coxa ou assim, ai, estou toda arrepiada só de pensar. Nos tampos de sanitas de casas bem portáteis em festivais, fica aqui no ar. E eu acho que é desta forma que eu vou despedir-me, que eu me vou despedir, desculpem, deste episódio. E o próximo, aposto que vem muito mais cedo do que vão pensar. E aposto que vai estar cheio de crises existenciais, porque uma pessoa não está naquele momento em que mestrado e trabalho, projetos. Pronto, percebem? Eu não sei o que vou fazer da minha vida e a verdade é que alguma coisa vai ser, porque eu não consigo estar quieta, não consigo estar parada, mas estou com muito medo porque faltam 3 meses e meio para acabar a licenciatura e eu nunca me senti tão angustiada como agora na minha vida. Portanto, maltinha, é isto. Obrigada por me ouvirem. Espero que continuem a ouvir mesmo depois desta minha gigante ausência, desde janeiro até abril. Na minha cabeça, até começar este episódio era março, desculpem. Beijinhos e obrigada por me continuarem a ouvir.